comportamento e educação, com Suimara Braga.
Suimara Braga, bom dia.
Bom dia, Zé. Tudo bom por aí?
Tudo bom por aqui. E aí?
Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para os ouvintes também, para o estúdio. Tudo certo.
Maravilha. Quinto, pré-sexta, né? Já dá aquela alegria. Suimara Braga, hoje você traz um assunto pra gente bem interessante, que é o seguinte: alfabetizando a raiva. E muita gente fala assim, mas você é uma pessoa tão tranquila, você fica com raiva. Eu fico, a gente é ser humano, a gente passa raiva também. Só que eu acho interessante, que eu acho que é o assunto que você vai tratar. Eu pego a minha raiva e eu transformo ela em produtividade. Como é que a gente pode fazer isso? Explica, porque eu sei, mas eu não sei explicar.
É isso aí. Na realidade, os especialistas até falam em energia saudável, raiva saudável e energia criativa, viu?
Olha!
É bem por aí. A gente precisa alfabetizar nossas emoções, né? Sobretudo agora, turbilhão, quarentena. Tudo que a gente passou, todas as nossas fragilidades, é mais que nunca necessário que a gente possa equilibrar. E como é que a gente faz isso? Se a gente administrar esse estado de irritação mais positivamente, a gente pode ter vários benefícios, sabe, Zé? Então, vamos lá. É importante entender que a emoção raiva é um estado natural.
Sim.
Como você falou, eu sinto, você sente. Por mais calmo que sejamos, e quanto mais calmo, mais a ciência fala que a gente se autoconhece, né? Então, está muito relacionado a como a gente lida com as nossas emoções.
Inclusive, eu fiquei com raiva ainda agorinha aqui, porque o Brasil perdeu nas quartas de final do futebol de areia.
Poxa vida,
mas tá bom,
olha
eu segui aqui.
Então, vamos administrar isso. Então, isso acontece exatamente quando a gente lida com perda, com frustração, com injustiça, algo que a gente estava querendo e não dá certo.
Alô, Olimpíadas.
E aí, isso, alô. É também muito conhecida, a gente pode denominar como chateação, ciúme e a conhece de vez em quando, que é o ódio, né?
Uhum.
Que é esse estado de emoção mais extremo. Então, tudo isso faz mal. Essas emoções negativas podem ser ainda mais potencializadas se a gente estiver cansado, atarefado, estressado, ou se a gente tivesse colocado muita intenção, ou se a expectativa foi muito alta. Guardar essa emoção, ela faz mal, né, Zé? Você já sabe.
Sem dúvida.
Pode desencadear momentos muito explosivos, aquelas famosas explosões de raiva, situações que fogem do controle. Claro que eu não estou dizendo para você sair batendo em todo mundo, mas a gente pode transformar essa energia em algo produtivo, como você falou. Ah, Zé, quantas músicas, filmes, livros, obras de sucesso, projetos não originaram de dores ou de um feedback ruim?
Sim.
Você pega essa energia e você transforma em algo bom, em algo saudável. É o que a gente chama de raiva saudável. E aí, está ligado a controlar nossas emoções, conhecer os nossos gatilhos e saber quais são as situações que vão nos tirar, vão nos fazer fugir do trilho. E isso a gente sente bem internamente, sabe? A gente sabe aqui pertinho do coração quais são os sinais que vão fazer com que a gente fuja do nosso estado aí de controle, vamos dizer. Eu, por exemplo, quando eu estou com raiva, eu rubro as minhas bochechas. Eu fico vermelha e eu fico quente. Duval já sabe desse meu estado.
Ele já identifica os sinais e já pisa no freio.
Já. Então, o meu é muito natural, que aparece logo no corpo.
Uhum.
Então, essa emoção, e ela vai subindo, subindo, até que a gente verbaliza ou que a gente tem uma tendência a ser mais agressiva, arremessar alguma coisa. Por isso que é legal ter um saco de pancada em casa, aquele saco de boxe. Funciona,
descontar,
viu?
Ali. Eu só perdi o limite duas vezes na minha vida, mas faz muito tempo. Foi uma na pré-adolescência e outra estava no ensino médio. Que foi assim, eu não me conhecia direito na primeira vez que isso aconteceu. Eu falei para não puxarem o meu cabelo, porque meu cabelo era sensível. E meus amigos ficavam com essa de ficar puxando atrás do meu cabelo. E eles ficaram puxando, puxando, puxando a manhã toda, até que eu perdi totalmente o limite, Suimara Braga. Eu não vou nem te dizer o que eu fiz, mas eu não bati em ninguém. Eu não bati em ninguém, mas eu quase que destruí a sala de aula e eu fiquei me perguntando depois o que eu fiz, meu senhor amado. E depois eu entendi a importância de começar a conhecer o seu limite. E as crianças têm isso, né? Como é que a gente pode trabalhar isso com elas?
já era no ensino médio. Tu imagina eu, tem um relato muito... Você me meteu aí a um tempo muito, muito longe, é que eu era uma criança de 10 ou 11 anos. Alguém me enfezou dentro da sala de aula, porque eu era acima do peso. E aí alguém chamava, ela vem a gordinha. Pois eu peguei e arremessei o meu guarda-chuva com toda a força e caiu naquela caixa de ar-condicionado. Só sei que a caixa caiu.
Eita.
Eu fui parar na coordenação. E aí eu me lembro desse discurso de como que a gente pode fazer para não sucumbir nesses momentos aí de raiva, de explosão intensa, né? Foi muito engraçado que me fez lembrar isso. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de lembranças infantis, a gente pode ensinar as crianças desde cedo. Aí entra disposição e energia, né, Zé?
Sim.
Porque os pais ou quem lida com essas crianças, elas precisam, a gente precisa equilibrar isso se a gente quiser dar uma educação mais alfabetizada emocionalmente para essas crianças. Então, uma dica de ouro é conversar. Ensinar a criança a verbalizar a raiva. Olha, isso que você está sentindo é raiva. É natural, mas a gente precisa controlar. Porque é muito difícil a criança elaborar a emoção. Ela confunde raiva com fome, com tristeza. Então, a gente explica para a criança, mas é muito necessário e importante que a gente também se autoconheça para ensinar. Aí, não lidar com agressão, né? A gente fala assim, que agressão ensina agressão. A gente diz, não grita, respondendo com grito.
Gritando.
Aí não dá, né?
Não bate.
Não dá. Dá o tempo e espaço necessário para reflexão. Nós, pais, fomos alguns pais, né, mais de tradição, de educação mais tradicional, a gente tem aquela tendência a dizer, engole o choro, não revida, né? Olha, me respeita acima de tudo. E a gente vai fazendo com que a criança represe esse sentimento. E é ruim, porque quando a situação vai fugir do controle, ela pode ocasionar esses momentos explosivos ou guardar e desencadear momentos de muita rebeldia na adolescência ou ficar um profissional sem freio. Aquele que não sabe ouvir um não, um feedback ruim, por exemplo, que vai desaguar lá na frente. Aí, vale ensinar técnicas de respiração para quem é aquele pai zen, vale o abraço terapêutico, já falei da pele, da função que a pele, que o contato tem, né, com esse. E a gente está numa pandemia, mas quando a gente fala de criança, quem está lidando com a criança mais diretamente pode usar esse artifício aí sem contraindicação. Oferecer um copo de água. A água é um regulador de emoção dos mais importantes. Água é vida, água é fluida. Né? Então, quando você for dar um feedback ruim, a pessoa fica muito nervosa, Zé. Já vai com um copinho de água.
Isso. Trouxe uma água para você, agora senta aí.
Aí tu irrita mais a pessoa ainda, né? Então, vai desenhar, pintar, colocar a criança para mexer com massinha e contar na almofada, viu? Quando a criança está muito irritada, a gente pode ensinar ela a elaborar essa raiva e pegar um saquinho de pancada, um travesseiro e dizer assim, olha, extravase essa raiva aqui. Tudo isso vai fazer com que ela transfira a raiva e com que ela vá administrando aquela emoção e não vá represando, né? Então, esses momentos são muito importantes de ensinar a criança, mas, claro, a gente precisa se conhecer também, a gente precisa aprender para ensinar.
Tá aí, então. Aprendemos sobre raiva hoje com Suimara Braga. Obrigado, Sui.
Obrigada também. Um abraço para vocês.
Bom dia.